Fala pessoal, para o EP 15 do nosso podcast, a gente vai tratar sobre treinamento funcional. E para conversar sobre isso, nada melhor do que ter um convidado especialista, e é por isso que a gente chamou o Afonso Kulevics. O Afonso é proprietário da BK Training, uma academia de Florianópolis especializada em treinamento funcional. Eles também têm uma certificação muito conceituada, dão cursos aí em todo o Brasil. E além disso, o Afonso está fazendo doutorado dele aí na área de exercício, treinamento, voltado ao movimento. Então vai ser um convidado que vai agregar muito em relação ao treinamento funcional. O Afonso também foi meu chefe, para quem não sabe, eu trabalhei na BK Training durante um período que foi curto, mas foi muito intenso, de muito aprendizado. Então levo conhecimentos que eu adquiri lá até hoje na minha vida e quero trazer um pouquinho disso para vocês conversando com o Afonso. Então a gente vai falar sobre treinamento funcional. Vai definir ele, falar o que que é funcional, o que que não é, vai falar sobre organização de treino, como prescrever, como pensar os exercícios, entre tantas outras coisas que dá para a gente discutir nesse contexto. Então fiquem ligados, porque o Afonso é um grande professor, uma grande pessoa também, e vai agregar muito para vocês em termos de conhecimento. Você está ouvindo ao B-Lab Podcast, um espaço dedicado à performance esportiva. Meu nome é Gabriel Solé, eu sou treinador e preparador físico aqui na Europa, e se o teu objetivo é se tornar um atleta ou treinador do mais alto nível, esse é o lugar para ti. Buenas, então vamos lá. Eu sempre começo com um desafio, que eu peço para o meu convidado se apresentar em pelo menos 30 segundos, e se precisar passar dos 30, que não seja muito. Então, tenta dar a tua
Cara.
introdução aí, currículo, com o que tu trabalha e tudo mais, e por volta de 30 segundos aí, se tu conseguir. Pode ir.
Beleza. E aí, Gabriel, beleza? Então, meu nome é Afonso Kulevics. Atualmente eu exerço basicamente três funções na minha vida aí profissional, que é ser empresário, ser professor e acadêmico. Então, eu tenho uma academia em Florianópolis chamada BK Training, onde a gente oferece treinamento funcional e pilates para as pessoas praticarem e cursos pelo Brasil para profissionais de educação física e fisioterapia. Estamos aí em mais de 20 cidades do Brasil. E, a paralelo, sou professor dando os cursos e também personal trainer, tenho alguns alunos. E acadêmico porque eu faço doutorado aqui numa área chamada Ciências do Movimento Humano, onde estou estudando mais a parte de biomecânica e controle motor. Então, essa é a minha rotina profissional aí.
Perfeito. E o nosso tópico aqui então é treinamento funcional, é um termo que está em alta aí já tem algum tempo no Brasil, né? A gente vê em vários lugares academias de treinamento funcional no Instagram, no Facebook, essa coisa toda. Mas muita gente tem dificuldade de definir o que é o treinamento funcional. Será que tu conseguiria trazer essa definição de uma forma clara assim para a gente?
Legal, Gabriel. Então, a questão do treinamento funcional, primeira coisa, que é difícil a gente falar de uma definição. Atualmente, o treinamento funcional está mais como um conceito de olhar sobre treinamento. E para poder explicar isso, tem um aspecto histórico do treinamento funcional que é interessante, que o treinamento funcional tem uns artigos publicados lá na década de 50, usando o termo functional training, né, treinamento funcional, que veio de revistas que eram voltadas para o público de fisioterapeutas, ou seja, era um termo utilizado na fisioterapia. E o olhar que se tinha dentro da fisioterapia, e se tem até hoje, falando do termo treinamento funcional, era naquele momento onde a pessoa perdia uma função, por exemplo, teve uma lesão de joelho, e ela não conseguia mais correr direito. Quando corria, sentia dor. E aí não tinha que fazer uma fisioterapia. E aí, na fisioterapia, o fisioterapeuta teria que olhar a sessão de treinamento com essa pessoa, voltada para ela restabelecer as funções dela, que seria correr, poder jogar um basquete, poder jogar um esporte que queira. Então, essa seria você olhar para o movimento e melhorar as funções do movimento. E isso foi se adequando à educação física, foi se adequando ao treinamento esportivo, esse tipo de conceito. E então, cada vez se adaptando mais. E um conceito maior que se fala é o olhar para o movimento, você melhorar as funções do movimento. Então, isso a gente consegue muito bem ver no esporte. Se um atleta tem dificuldade de correr com uma bola, seja na mão ou no pé, e mudar de direção para fazer um drible, você vai ter que olhar aquele movimento, avaliar quais são as funções que ele tem que melhorar para poder fazer o movimento com mais velocidade e trabalhar em cima disso, né? Então, o treinamento funcional vem, não é só um treinamento voltado para força, um treinamento voltado para potência, um treinamento voltado para hipertrofia, é um treinamento que vai olhar o movimento. E aí a gente usa essas valências, essas questões, que às vezes são aspectos de melhora de força, melhora de volume muscular, melhora de potência, coordenação, agilidade, né? Então, por isso que é mais um conceito, né? É difícil a gente definir, como algumas definições utilizam a questão de. É um tipo de treinamento multiarticular, onde você faz exercícios que usam várias articulações ao mesmo tempo, né? Um conceito, uma definição que alguns autores colocam, né? Mas só que, ao mesmo tempo, a gente fica com aquela questão. E em casos de uma articulação específica tá com movimento inadequado, né? Ou uma musculatura não está sendo acionada corretamente e bem específica, aí você vai ter que fazer exercícios mais simples numa máquina ou com menos músculos envolvidos, menos articulações, e não é por isso que não deixa de ter o conceito da funcionalidade, né? De você melhorar as funções daquela pessoa. E outra definição também que é muito usada é de exercícios multiplanares, que são aqueles onde você faz em vários planos, né? Você não fica só fazendo para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Você usa para cima, para baixo, para um lado, para o outro, roda, né? Usa todos os planos de movimento que a gente chama. Só que também, aí volta na mesma questão, né? Você vai ter pessoas que vão ter deficiência em determinados movimentos de rotação, determinados movimentos de levantar e sentar, flexão e extensão, enfim, vai depender da pessoa. O que acontece é que quando a pessoa adquire uma qualidade de movimento, que a gente pode falar, poxa, essa pessoa já consegue realizar movimentos multiarticulares, essa pessoa já consegue realizar movimentos em diversos planos. Agora sim, essa definição funciona para essa pessoa. Aí com ela, a gente vai trabalhar mais esses exercícios com várias articulações ao mesmo tempo, com vários planos de movimento ao mesmo tempo, né? Então, e isso não vale só, a gente não pode fazer que um atleta sempre trabalhe assim, uma pessoa que não é atleta nunca trabalha assim. Isso vai depender, tem atleta que tem que trabalhar nessa parte mais específica, mas de forma geral, o atleta geralmente trabalha de forma multiarticular, de forma multiplanar, porque geralmente, independente da modalidade, um atleta tem uma consciência corporal mais elevada, né? Então, vai mais ou menos nisso, Gabriel. É questão de um conceito, um olhar sobre a forma de aplicar o treinamento.
E dentro, assim, pensando a partir desse conceito que tu tá trazendo, muitas vezes a gente vê alguém falando, ah, vou ali fazer meu funcional, ah, hoje eu fiz funcional, e aí daqui a pouco a pessoa tá se referindo, de repente, a uma aula em circuito, que tem ali um trabalho de escadinha de agilidade, depois tem uma corda naval, depois tem um trabalho proprioceptivo no Bozu, enfim, esse tipo de exercícios mais leves, daqui a pouco até exercício mais voltado para um cardio, e a pessoa define aquilo como funcional. Mas de acordo com o conceito que tu está trazendo, não necessariamente esse tipo de atividade vai ser funcional para aquela pessoa. Ou então, de repente, um daqueles exercícios vai ser funcional porque ela precisa, mas não necessariamente o circuito todo, aquela aula toda, não poderia, de acordo com o conceito, ser definido como funcional ou poderia ser definido como funcional também?
Essa pergunta é ótima, Gabriel, porque o que aconteceu foi que começou a ir para o mercado, né, essa palavra, né? Começou a ser usada como um artifício de venda para academia, uma coisa diferente, que queima caloria, que você fica emagrece de uma forma mais rápida, e não é necessariamente isso, né? para emagrecer, para ficar mais forte, são tipos de treinamento, né? É uma modalidade que vai fazer isso, né? E é um monte de todo um contexto que envolve, não é só a modalidade que faz isso. Mas respondendo bem sucintamente, né, o que você falou, não dá para falar que se a pessoa fez um treinamento de circuito onde teve um Bozu, uma bola suíça e o cara fez salto sobre a caixa, que foi um treino funcional, né? Muitas o que por quê? Por que que não posso falar? Porque vai ter pessoas que ao fazer esses exercícios, elas não estão aptas ainda a realizar esses movimentos, porque são movimentos que exigem um controle de movimento muito grande. E durante a execução, a pessoa salta, ela executa a tarefa, ela saltou sobre a caixa e desceu. Só que esse salto que ela executou sobre a caixa, muitas vezes ocorre um monte de compensações articulares que ao longo do tempo pode gerar um certo desconforto articular ou pode gerar um desgaste, né, articular. E a pessoa, em vez de melhorar, a curva dela melhorar em relação ao treinamento, muitas às vezes pode até piorar, né? Então, claro, vai depender do olhar do profissional que vai estar prescrevendo a aula e o profissional vai ter que adequar os exercícios à pessoa para fazer com que aquela olhar as demandas, né? Que muitas vezes quando se tem um profissional qualificado, aí a aula, ok, pode ser até a pessoa foi lá, fez uma aula de circuito e ela foi realmente com cunho funcional para a pessoa, porque o profissional viu ela saltando e verificou que está acontecendo uma compensação naquele momento. Então ele variou o exercício. Ah, você vem aqui, vamos fazer diferente. Em vez de fazer esse salto, a gente vai fazer um agachamento, a gente vai fazer um afundo, a gente vai fazer um salto sem a caixa. Vai criar uma variação porque vê que a pessoa precisa daquela necessidade com a análise do movimento. E aí, super ok, né? Aí tá indo no caminho. Porque essa visão que eu falei no início, né, desse conceito, ela é muito aplicada e legal de se aplicar quando a gente trabalha individualmente com uma pessoa só, ou com duas, ou com pequenos grupos. Só que muitas vezes a gente tem que trabalhar com muitas pessoas. É difícil, acaba saindo caro para as pessoas poderem pagar um personal, alguma coisa assim. E aí, eu dentro de uma academia, tem lá uma aula, eu quero fazer, eu e mais 10 pessoas. E então, tem que criar essas formas de, durante o exercício, seja ele como for, se em forma de circuito, em forma de estações, enfim, ou todo mundo fazendo o mesmo exercício ao mesmo tempo. De conseguir fazer essas variações para que cada um se encaixe dentro do contexto que precisa. Algumas pessoas vão precisar de um exercício mais intenso para que aquilo gere uma adaptação, né? A gente quer que a pessoa se adapte. A gente tem que gerar alguma coisa para se tornar funcional, né? Que a pessoa tenha que passar por uma necessidade de adaptação nervosa e muscular, articular e tudo isso. Isso adapte a ela a realizar novos movimentos com qualidade, né? Então, se o professor consegue fazer isso, olha que ou está muito intenso ou está muito fraco e adapta o exercício, eu acho que está dentro daí um pouco dentro dessa visão do treinamento funcional. O problema é quando joga assim, ah, vai lá, faz esse movimento aí que está tudo certo, porque usar o Bozu é funcional. Aí é complicado.
Entendi. Então vamos fazer o seguinte: vamos construir uma linha do tempo juntos para a gente entender na prática como é que vai funcionar uma programação de treinos. Vamos imaginar que chegou um aluno teu, novo na tua academia, e que tu vai começar a atender ele. Por onde a gente começa para conseguir montar um treino funcional para aquele indivíduo?
Tá. Primeira coisa, Gabriel, a gente tem que verificar como essa pessoa se movimenta. E aí, para verificar como essa pessoa se movimenta, a gente tem que realizar avaliações. E o mundo das avaliações, ele é muito extenso, é muito grande, né? O que é usado no treinamento funcional com mais ênfase são as avaliações de movimento. Que isso é o quê? Você realiza determinados movimentos. E o profissional que está avaliando, ele vai, durante o movimento, tentar verificar o que que está acontecendo, né? Se durante esse movimento a pessoa realizou um movimento inadequado, ou ela tem dificuldade de realizar esse movimento. E aí vem o grande quebra-cabeça, porque a partir do momento que você verifica que o movimento está compensado ou está inadequado, o que o profissional vai ter que buscar o que é que está fazendo com que essa pessoa realize um movimento inadequado. E aí são inúmeras as questões que podem estar fazendo isso. Pode ser falta de força, pode ser falta de mobilidade, de você ter mais alongamento naquela articulação, pode ser falta de controle, a pessoa tem capacidade de amplitude de movimento, tem força, mas não tem coordenação, né? E aí é construir uma linha dentro do que essa pessoa possa vir a melhorar, e às vezes com exercícios que a gente nem imagina que aquilo vai fazer bem para a pessoa, né? Você fazer às vezes um exercício lá para o seu pé, né? Melhorar o fortalecimento de algumas musculaturas do pé, podem vir a melhorar todo o segmento corporal, a pessoa saltar mais, a pessoa agachar melhor, então vai dessa avaliação, né? A gente conseguir linkar e montar esse quebra-cabeça, né? É algo que vem sendo muito pesquisado, porque cada ser humano se comporta de uma forma e alguns se parecem, né? Só que dentro de um local onde você pratica treino e tem pessoas de tudo quanto é tipo, então é um desafio grande. Mas é possível, não é nada assim também que todo mundo se movimenta, todo mundo que dentro dos seus limites, né? E a gente é descobrir isso, não ultrapassar esse limite. Então, a primeira coisa é avaliar, né? Fazer essa avaliação, e a partir dessa avaliação a gente vai ter uma linha de raciocínio com essa pessoa.
Uhum. Vocês utilizam uma avaliação padrão para todos os alunos ou vocês variam de acordo com cada aluno?
O ideal, Gabriel, é a gente variar, mas a gente usa uma avaliação padrão, que é conhecida, aí dá para falar que hoje é conhecida mundialmente, que é chamada FMS, que é a Functional Movement System Screening também, os dois termos são usados. E essa avaliação é uma bateria de movimentos que você realiza com a pessoa, e a partir dela, ela te ajuda a definir aonde que é que essa pessoa tem que trabalhar, que eles chamam isso de elo fraco, que como se fosse um elo de uma corrente, tem vários elos, e quando você traciona, né, puxa essa corrente, muitas vezes é uma corrente, um colarzinho, né? A corrente, ela arrebenta em um dos elos, e é esse elo que a gente quer achar, a gente quer fortalecer esse elo para que a pessoa não arrebente, né, essa corrente de qualquer forma, fique mais rígida, fique mais forte e consiga se movimentar melhor. Mas tem uma série de outras avaliações que não necessariamente fazem parte de uma bateria de avaliações que são muito legais. A questão é o desafio do profissional no dia a dia conseguir dar o treino, fazer com que as pessoas se movimentem, cheguem aos seus, sejam motivadas, né? Gostem de fazer aquilo e, ao mesmo tempo, o profissional esteja avaliando. Então, esse é um desafio que diário, assim, que se tem. E aí vai da experiência, né? A gente tem que, aqui na Beca Training, a gente, para poder dar conta disso, tem reunião toda semana com os professores para a gente poder debater, né, o que está acontecendo com os alunos, que aí sobre as avaliações, às vezes a gente traz avaliações novas, insere, retira algumas e vai tentando dar conta disso, né? O mundo perfeito é muito complicado, mas tem bastante opções para isso é ótimo, né? Tem outros sistemas também que são ótimos, não é só o FMS, tem outros sistemas que são muito bons para avaliar. Então, o importante é avaliar, né? Sim. Você ter um parâmetro de trabalho.
Sim. Bom, e aí, seguindo da avaliação, como é que a gente vai pensar essa montagem de treino? Eu sei que depende de quantas vezes na semana a pessoa vai treinar, mas a gente vai pensar, assim, em alguma divisão de treino específica, a gente vai pensar em trabalhar, de repente, o corpo inteiro, vai trabalhar um pouco mais isolado. Como é que a gente vai buscar essa programação para achar o exercício correto para cada pessoa?
Legal, Gabriel. Então, tem várias vertentes aí de prescrição de treinos funcionais, né? Mas a que é mais forte hoje em dia, que é mais utilizada aí por grandes clubes de futebol, por grandes clubes de basquete. Eu já vi várias vezes grandes clubes usando essa metodologia de treino, que seria você dividir basicamente em duas partes. A primeira parte é a chamada preparação para o movimento. Então, você vai preparar o teu corpo para realizar movimentos mais intensos. E aí, essa fase... E a outra fase é a fase de padrões de movimento, onde vai ser usado um treino mais com intensidade, com força, com velocidade. Então, nessa primeira... E essas partes têm subdivisões, né? Então, a primeira parte, a preparação do movimento... a pessoa iria iniciar ela com a parte de deixar o corpo com uma tendência maior de amplitude de movimento. Então, seria usado o que a gente chama de autoliberação miofascial, que, para quem não conhece, é aquela técnica usando aqueles rolos de espuma, umas bolinhas durinhas, stick, enfim. Depois disso, iria para uma parte chamada alongamentos dinâmicos, que são alongamentos realizados com movimentos, onde você já vai dando aí uma característica de aquecimento, né, de aumento de temperatura corporal. Depois disso, iria para uma parte de ativação, que seria realmente você ter o aquecimento corporal, né, você aumentar realmente a temperatura, e de fazer com que músculos mais internos contraíssem e indicassem o caminho para o cérebro na hora de você fazer o movimento. Que são músculos mais internos, que nem sempre quando a gente vai fazer movimentos com grandes articulações, eles estão ativados, né? E aí, se eles não estão ativados, podem ocorrer as compensações do movimento. Então, essa parte de ativação, a gente chama de ativação neuromuscular, são exercícios mais voltados para determinados músculos, que daí talvez as pessoas já tenham visto aquelas mini bands ao redor do tornozelo, usando faixa elástica, né? Não tem uma carga muito alta. E exercícios que tenham característica de coordenação motora, educativos de corrida, educativos de salto, que são interessantes também, onde tem uma ativação muscular, tem um aquecimento corporal. Aí, passado essa fase, a gente fala, ah, agora você está pronto para se movimentar. Então, aí iria para a parte de treinamento de padrões de movimento, que seria característica de força, ou daí vai depender da pessoa, hipertrofia e potência muscular, onde os padrões de movimento são padrões primitivos que a gente faz, como empurrar, puxar, agachar, fazer, e aí tem denominações que usam dominante de quadril, dominante de joelho, rotações. Então, a gente usa esses padrões de movimento linkados a exercícios até que são existentes, né, como supino reto, como agachar, como levantamento terra, né? Eles são exercícios que estão dentro desses padrões de movimento, e aí as cargas são maiores, né? E aí a gente já não usa mais tanto faixa elástica, aí é mais anilha, kettlebell, barra, aí são algumas máquinas, mas com ênfase nos pesos livres, né? Então, a gente tenta dar ênfase para isso. E finaliza com uma parte de relaxamento, né? Então, a pessoa finaliza alongando um pouco, mas sem característica de ganho de flexibilidade, só para relaxar a musculatura. Aí, hoje, existem... Assim, você vai num clube, né? Um clube de qualquer modalidade, eles têm manipulações, terapias, bota compressoras, pneumáticas, pistolinhas. Aí tem um monte de coisa que nem todo mundo tem acesso, mas simplesmente você fazer um alongamento, dar uma respirada, né? Relaxar, já seria o final do treino. Então, basicamente, é isso aí que se usa, assim, hoje é o que mais se está utilizando, é essa montagem.
Tá. Só para deixar um pouco mais visual para o pessoal, né? Como é um podcast, tu consegue trazer para a gente dois exemplos de exercícios? E vamos pegar para a gente conseguir comparar bem. Primeiro, comparar um exercício de empurrar e um de puxar, que tu comentou. E depois pegar tu comentou, dominante de joelho e dominante de quadril. Consegue trazer um exercício de cada para a gente comparar, para ver bem a diferença entre um e outro, para entender um pouquinho melhor a lógica?
Claro, claro. E eu acho que todo mundo já deve ter feito, mesmo não treinando, já deve ter feito na vida. Então, empurrar, Gabriel, a gente divide em empurrar horizontal, empurrar e puxar, né? Horizontal e vertical. Qualquer ação que a pessoa tenha feito, por exemplo, um apoio sobre solo, isso a gente chama de empurrar horizontal, né? Você está empurrando para frente. De você fazer um passe de basquete com muita força, com uma medicine ball, por exemplo, uma bola pesada, né? é um empurrar horizontal também, só que diferente, com ênfase na velocidade. Empurrar para cima, qualquer coisa que você levante acima da cabeça, empurrar vertical, né, seria alguma coisa que seria dentro desse contexto aí, um desenvolvimento com halter, enfim. E as puxadas, tem também a horizontal e a vertical. A puxada vertical é a famosa barra fixa, né, aquela que pendura e você puxa teu corpo. Então, isso é, tem tudo que é parque, né, a gente acha aquelas barras. E uma puxada horizontal seria como se a gente estivesse fazendo um cabo de guerra, né? Puxando o cabo para a gente nessa linha do peito aqui, né? Então, a gente, nas máquinas, é muito famoso a gente fazer as puxadas, né? Aquela que puxa para o nosso corpo, as remadas. Isso aí são exercícios mais usados no treinamento funcional. As remadas são com halter e com barra, são muito utilizadas. Isso, e aí é dos dominantes de quadril e joelho, a gente divide em bipodal, bilateral e unipodal, com uma perna ou com as duas pernas no chão. Então a gente tem aí no dominante de joelho um exercício extremamente famoso, que é o agachamento, isso seria o bipodal, né? As dois pés no chão, com a barra nas costas, com a barra na frente, com halter, com kettlebell, aí tem as mais diversas variações. E um exercício unipodal, que é bem conhecido do dominante de joelho, seriam os afundos. Afundo para frente, afundo para trás, afundo para o lado, com carga, sem carga, com pé apoiado. E tem também as mais diversas variações. E o dominante de quadril, o exercício rei aí é o levantamento terra, com as duas pernas no chão. E aí tem o unipodal, tem para quem não conhece, mas tem o levantamento terra com uma perna só. Ele é super interessante, não é um exercício muito comum, mas é um exercício bastante importante para as pessoas fazerem. E tem as pontes também, que daí são exercícios bem utilizados como dominantes de quadril, mas não sei se todo mundo conhece, mas as pontes, se você botar no YouTube lá, todo mundo vai achar esses exercícios para poder visualizar melhor.
Perfeito. E seguindo nessa linha, então, já que a gente está falando de bipodal, unipodal, o Mike Boyle, que é o cara que popularizou aí o treinamento funcional no Brasil, basicamente, muita gente conhece, segue a linha dele, ele defende muito a questão de que o exercício unilateral, e aí ele enfatiza que ele fala mais para membros inferiores, ele é muito superior ao exercício bilateral. Inclusive, ele fala que ele não utiliza bilaterais praticamente, que ele foca quase que todo o treino dele de membros inferiores na questão unilateral. Eu queria saber a tua opinião, como é que tu pensa isso, como é que tu trabalha isso, se tu concorda com ele, se os argumentos dele fazem sentido, ou de repente se não é exatamente assim. Enfim, a tua opinião geral sobre esse assunto.
Legal. Então, Mike Boyle é como se fosse o rock and roll dentro do cenário musical, né? Eu gosto dele porque ele tem um papel importante, não só como educador, treinador, mas também como, tipo, galera, vamos pensar um pouco, sabe? Não vamos ir na modinha, né? Então, ele muitas vezes fala coisas polêmicas, nem todo mundo concorda, mas eu acho necessário, às vezes, para mudar um pouco. Então, acho que ele fala bastante dessa questão do exercício unipodal ser extremamente importante, porque tem uma força que da galera seguir um pouco esse caminho do fisiculturismo, do bodybuilding, né? Que não tem problema nenhum. Eu acho super legal, eu gosto de acompanhar Mr. Olympia e tudo isso, mas é que se só faz isso é para fisiculturista, beleza. Quem é do esporte, né? Quem vai praticar esporte, ou vai prevenir lesão para o dia a dia, para a vida, né? Não vai seguir essa carreira. Só fazer exercício com os dois pés no chão, agachar, levantando a terra, que daí são exercícios com característica de levantar muita carga e, consequentemente, você ter muito acionamento muscular e aí, consequentemente, você ter hipertrofia, ter volume muscular, você não trabalha a questão do controle e preparar o corpo para uma mudança de movimento, por uma queda inesperada e você conseguir se segurar bem o corpo, que é onde ocorre muitas vezes quando você está só com uma perna no chão. A maioria das lesões de joelho, de tornozelo, elas ocorrem quando você está com uma perna só no chão, não com duas, né? Então, e muitas delas em mudança de movimento ou em queda. Então, você cair. Tanto é que existem avaliações justamente para ver isso, tanto na fisioterapia quanto no treinamento físico. Então, você tem que estar apto para a vida, não só pro esporte, mas para a vida como um contexto geral, de saber cair com uma perna, com carga, de mudar de posição e ter uma boa movimentação. E ele defende muito isso dos exercícios unilaterais por causa disso, né? Então, você com uma perna só no chão, fazendo dominantes de quadril, dominantes de joelho, te ajudam muito nisso. E também acabam tanto ajudando na prevenção de lesão e numa melhora de controle de movimento, isso, consequentemente, que é bacana, acaba melhorando a performance também, e muitas vezes em saltos horizontais, verticais, sprints, e tá tudo linkado. Então, o que eu mais gosto quando ele fala isso é assim: não fique só no com as duas pernas no chão nos exercícios bipodais. Treine unilaterais também. Não tem problema treinar bipodal, é ótimo, mas coloque exercícios unilaterais, super importante.
Perfeito. Indo para o outro lado da coisa, então, para a gente fechar, tanto no conceito que eu penso de treinamento funcional, como no conceito que tu apresentou, ele parece ser um treino muito voltado para essa parte de força. Então, a gente vai falar de afundos, vai falar de levantamento terra, um trabalho de potência com medicine ball. Eu queria saber, assim, para quem busca outros objetivos, eu vou citar, de repente, uma hipertrofia, eu vou citar alguém que busca um condicionamento metabólico, um cardio, ou até para uma pessoa, de repente, que tem alguma lesão, ou uma pessoa de mais idade, que está buscando uma saúde articular, que está buscando conseguir se mover um pouco melhor, ela vai ter espaço dentro de uma academia de treinamento funcional? Tem como encaixar esses objetivos? E aí, isso vai ser considerado uma coisa extra, ou vai ser parte, vai ser funcional também? Isso que eu quero te perguntar.
Legal. Excelente, Gabriel, porque se confunde muito, né? Você falou três grupos aí bem interessantes. Então, se a gente pega assim, aquela pessoa que quer ganhar massa muscular, né? Existem metodologias de treino própria para isso, que não seria muito voltado para essa questão do treinamento funcional, da análise do movimento. Realmente, a pessoa vai ter que fazer exercícios, alguns isolados, alguns multiarticulares, e numa sessão daquela que eu falei, né, onde a pessoa faz liberação, preparação do movimento, padrões, faz tudo aquilo, e coloca exercícios que têm essa característica, dentro da série, a forma como a pessoa vai fazer, controlar a cadência do movimento, as cargas, intervalo de descanso, tudo isso, ela vai ganhar volume muscular. Mas vai chegar um momento em que, se ela quiser se profissionalizar ou realmente dar ênfase para isso, ela vai começar a ter que ir para um caminho mais de treinamento de força, de hipertrofia, que daí tem metodologias próprias para isso. Que não, e aí o treinamento funcional funciona como uma ferramenta paralela, que ela pode fazer duas vezes por semana, só para manter a qualidade do movimento. Porque se ela vai só hipertrofiando, só fazendo exercícios que não trabalham muito coordenação, acionamento de músculos intrínsecos e tudo mais, controle de core, ela perde qualidade no movimento para outras, até para a própria qualidade da execução dos exercícios de hipertrofia, né? Então, ela não vai ser a ênfase do treinamento funcional, vai ser mais uma ferramenta, né? E a mesma coisa para quem faz um maratonista, um nadador de fundo, né? Que nada 1.500, 10 mil metros. A ênfase do treino é o treinamento cardiovascular, né? E resistência muscular, coordenação, tudo isso. Ele tem que ter estratégia de prova, um triatleta. E o treinamento funcional vem como uma ferramenta também, aí nesse caso, com menos sessões semanais, para ela ter esse cuidado muito voltado para a prevenção de lesões, né? Aí o treinamento funcional nessas pessoas é muito voltado para esse aspecto, né? E a terceira idade ali que você falou já é uma coisa que pode ser o treino da vida dessa pessoa, pode ser somente um treino funcional, porque como ela não tem tanto, imaginando, né, um idoso que não tem tanta a necessidade do esporte, da competição, e sim da manutenção da saúde, de poder fazer, ter uma qualidade de vida boa, né, de poder fazer as atividades sem se preocupar em se machucar, o treinamento funcional se encaixa muito bem aí com esses indivíduos. E nada impede, né, deles para, eu faço tantas sessões por semana e paralelo eu caminho, eu nado, ando de bicicleta, faz um esporte, e então fica ali como uma ferramenta, né? Então, o treinamento funcional ainda não existe uma competição, né, de treinamento funcional. Até, então, ela é uma ferramenta realmente nos mais diversos tipos de treino, né? Utilizando esse conceito do movimento. Então, sempre que a gente fala, vamos melhorar o movimento dessa pessoa para que ela funcione melhor, né? Seja de prevenção ou performance. Então, ela acaba sendo uma ferramenta em todas essas modalidades, né? E aí tem os estudos específicos para cada melhora de performance, seja velocidade, força e resistência, né? Que daí já se caracteriza um pouco dentro desses tipos de treino, né? Perde um pouco a característica só do movimento, né? Mas tá ali, tá como uma ferramenta em quase tudo.
Perfeito. E uma última pergunta, então, para a gente realmente fechar agora, que já estamos estourando o tempo. É possível eu identificar para algum indivíduo que para ele um exercício isolado é funcional? Uma rosca bíceps para alguém pode ser considerado funcional? Ou uma extensão de perna para alguma pessoa pode ser considerado funcional? Ou esses exercícios nunca vão se encaixar no conceito de funcional?
Tá. Essa é uma pergunta de sinuca de bico, né? Aquela pergunta que a gente tem que pensar bem na resposta para não falar besteira. Mas existem situações, Gabriel, porque assim, a gente busca muita informação dentro da ciência, dentro dos artigos que os pesquisadores vão estudando, né, e vão publicando com essas dúvidas, exatamente com essa pergunta. Então, vai ter um lado da ciência que a gente vai olhar, que vê que índices de ativação de bíceps, por exemplo, entre uma rosca bíceps e uma barra fixa, igual, quase muito parecida. E até ganhos de hipertrofia acaba sendo... existem publicações mostrando isso. Agora, já existem publicações mostrando o contrário, né, que você tem a necessidade da inserção dos exercícios isolados, que daí a gente pode citar esses dois que você falou, a rosca bíceps e a cadeira extensora, que ajudam no processo, se você consegue isolar mais aquela musculatura, no processo de, por exemplo, ganho de hipertrofia. E existem várias situações onde que a pessoa precisa, pegando só essa linha, né, de raciocínio, precisa ganhar, por exemplo, massa muscular nessa região, por exemplo, uma pós-lesão. Teve uma fratura de húmero, uma fratura de fêmur, e perdeu massa muscular, é muito comum. Perdeu massa muscular localizada. Então, você vai chegar lá e vai colocar agachamento direto. Vai dar para agachar, vai dar para fazer agachamentos unipodais, vai dar para fazer um monte de coisa. Mas a ferramenta de você ter um exercício isolado nesse momento é muito bom. Porque daí você consegue dar ênfase para aquela musculatura que foi atrofiada durante aquele período, e até estímulos articulares ali para os nossos sensores articulares, né? Para movimento, para amplitude de articular, angular que tem na articulação, tudo isso, esses exercícios vão ser muito interessantes, né? Isso eu estou falando em situações específicas. Agora, se está lidando com uma pessoa que não tem essa característica, ela é uma pessoa que se movimenta bem, que ela não tem essa especificidade, né, de perda de massa ou alguma coisa assim, aí o profissional que estiver dando treino, ele não tem, muitas vezes, 3 horas para trabalhar com a pessoa. Você tem que condensar todo esse treino, muitas vezes, em 1 hora ou menos. Então, a gente tem que proporcionar estímulos na pessoa que maximizem o tempo dela, né? Então, por exemplo, em 1 hora, eu tenho que cuidar de vários estímulos nela e não só um músculo. Então, se eu vou perder não, se eu vou consumir, porque perder não vai estar perdendo, mas se eu vou consumir 5 minutos do treino com uma cadeira extensora e depois mais 5 minutos com uma rosca bíceps, eu usei 10 minutos do meu treino para 2 grupos musculares. E aí o resto, né? Então, se a pessoa treina duas vezes, três vezes por semana, fica complexo, né? Eu tenho que passar exercícios aí que contemplem mais grupos musculares, mais articulações. E agora, aquela pessoa que tem mais tempo, ela treina seis vezes por semana, sete vezes, sete não, mas vamos dizer seis vezes por semana, tem tempo, né? Um atleta que só... Aí tudo bem, né? A gente consegue, ah, vamos colocar um pouquinho mais aqui desses exercícios e tal. A gente tem mais como pensar e não teria problema encaixar esses exercícios isolados que muitas vezes ajudam na performance dessa pessoa, né? Então, não condeno o exercício isolado, não acho que... Eu acho que é uma super ferramenta, só que tem esses aspectos que eu falei e tem um aspecto de ocupar espaço também, né? Se você está numa sala, às vezes, que é de 50 metros quadrados e você quer colocar uma cadeira extensora, ela já ocupa um espaço que você podia estar colocando uma gaiola de agachamento que você faz aí centenas de exercícios, né? Enquanto ali você só faz um. Então, tem isso. Não sou contra, muito pelo contrário, acho que é super legal, dá para a gente usar, mas é só pensar quando e como utilizar isso, né?
Perfeito, acho que conseguiu sair da sinuca de bico, encaçapou a resposta, inclusive. E eu acho que fica legal a gente fechar por aqui, beleza? Cara, quero te agradecer, ótimo. Valeu pela participação. Acho que ficou bem bacana, acho que vai servir bastante para o pessoal aprender um pouquinho sobre treinamento funcional.
Legal, Gabriel. Obrigado pelo convite. Fico aí à disposição qualquer coisa. As pessoas que estiverem escutando também podem escrever para mim. Tem o meu Instagram, arroba Afonso Kulevix. Tem o arroba BK Training. Podem ficar à vontade. E obrigado pelo convite, Gabriel. Foi um prazer.
Valeu.